Aleluia. Nós estaremos compartilhando sobre a vida de Jezabel e de Elias. O texto base é 1 Reis 19, 1 a 18. Também estaremos pegando algumas porções de 2 Reis. E à medida que nós formos compartilhando a palavra, nós iremos apontando para pequenas porções desses dois livros. O que eu quero chamar a atenção aqui é para duas pessoas extremamente diferentes, pessoas com destinos opostos. Os destinos de ambos estarão sendo refletidos como lições de vida para nós. Elias e Jezabel, ambos seres humanos como nós, cheios de falhas, mas com propósitos e destinos extremamente diferentes, opostos. Elias decidiu santificar-se e colocar sua vida a serviço do Deus vivo. Jezabel decidiu opor-se a Deus e a tudo que era de Deus. Destinos opostos, serviços opostos, um na contramão do outro, Jezabel e Elias. Jezabel invocou aos deuses. 19 versículos 1 e 2 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe: Façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel, ela invocou aos deuses, ela era idólatra, ela estava infestando o povo de Deus de idolatria. Tudo isso começou quando Acabe, filho do rei Omri, Acabe, um mau caráter, tomou por esposa a Jezabel, que veio a introduzir no meio do povo de Deus idolatrias, orgias, prostituição e todo tipo de confusão. Esta mulher, Jezabel, se rebelava a tudo o que era de Deus. E ela coloca tudo que é tipo de perversidade no meio do povo de Deus. E uma das coisas que provocou extremamente a ira de Deus foi a matança dos profetas de Deus. Ela ordenou que todos os profetas fossem mortos. Capítulo 18, versículo 4. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com água e pão. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, ela atacou cruelmente os homens de Deus, os profetas, e foi exterminando. Um por um, ela sentia-se muito poderosa, aquela mulher. Além de ser rainha, também tinha 850 falsos profetas de Baal. E ela achava que podia fazer tudo conforme ela bem queria, contrariando a lei de Deus dentro de Israel. Então, meus irmãos, essa mulher estava disposta a trazer grande destruição. Ela estava disposta a acabar com o povo de Deus, com o culto a Deus. Ela fez a matança, mas sobrou um. Sobrou Elias, fiel a Deus, sincero, trabalhador. Elias estava só, passou por uma crise terrível, mas estava fortalecido e pronto para desmascarar aquela idolatria e destruir toda aquela idolatria pelo poder de Deus. O que aconteceu? Elias veio e matou a todos os profetas de Baal, orientado por Deus, fortalecido por Deus. Capítulo 18, versículos 38 a 40. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou, os exterminou. Jezabel invocou aos seus deuses. Acabe fez saber a Jezabel de que a coisa tinha mudado, de que um homem de Deus veio e desafiou os seus profetas e destruiu os seus profetas. O que ela fez? Ela mandou anunciar a Elias, a dizer-lhe: façam meus deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ela simplesmente agiu pela sua direção má, tomada por espíritos malignos. E ela disse: façam os deuses o que quiserem, mas eu vou matar Elias, custe o que custar. Ela zombou de Deus, zombou de Elias, o profeta, mesmo sabendo que Deus era por Elias, que Deus era com Elias, mesmo sabendo do poder todo. O homem que, ao invocar a Deus, descia fogo do céu, e ela ousou invocar aos falsos deuses: façam-me o que quiser, mas eu vou fazer o que eu quero. Então, meus irmãos, essa mulher zombeteira, sabendo que a ira de Deus estava sobre ela, ela ousou desafiar a Deus. Por quê? Porque ela era tomada por espírito de rebeldia, era tomada por todo tipo de perversidade. Esta mulher, uma certa vez, segundo Reis 9:30, ela vendo que um homem se aproximava, ela pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e pôs-se à janela. Vejam bem que tipo de mulher que ela era. O espírito de rebeldia, o espírito de prostituição, o espírito de sedução. Então ela era uma mulher pervertida e ela era uma mulher idólatra. Isso nós vemos também no versículo 22 deste mesmo capítulo, segundo Reis 9:22. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: há paz, Jeú? Ele respondeu: que paz, enquanto perduram as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias, que paz, enquanto ela continua praticando essas coisas? Então ela era uma mulher terrível, a serviço do maligno, uma mulher que estava em oposição frontal a Deus e ao profeta de Deus, a Elias. Ela era rebelde, mandava no seu marido. 1 Reis 21, 25. Nós vamos ficar entre esses capítulos próximos uns dos outros. Ela era rebelde, mandava no seu marido, o rei Acabe. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Você imagine uma vida conjugal onde um cônjuge diariamente fica cutucando: faça tal coisa ruim, faça tal coisa que não preste, dia e noite martelando. Assim era esta mulher, instigando o rei a fazer o que era mal, a se vender a tudo aquilo que não prestava. O que aconteceu? O destino de Jezabel, segundo Reis 9:36. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. Que destino terrível! E no versículo 37 a seguir, nós vemos que o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Então nós vemos o destino terrível de uma pessoa que invoca a deuses estranhos do nosso Deus Todo-Poderoso. Ela invocou aos seus deuses e os seus deuses encomendaram a sua vida para a perdição eterna. Agora, em oposição a tudo isso, nós podemos examinar a vida do profeta Elias, homem de Deus. Elias, nós vemos que ele cometeu um erro aqui, neste desafio de Jezabel, mas ele não se afastou de Deus. Elias sentiu medo, fugiu do inimigo, ficou só e desesperado, preferiu morrer, até se amaldiçoou, declarando ser um fracasso. Porém, ele não invocou a algum falso Deus, invocou somente ao Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, e jamais blasfemou contra Deus. Nós vemos nos versículos 3 e 4, dizendo assim: temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi. Ele ficou com medo, e se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Nem mais o seu auxiliar quis com ele, ficou na solidão. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele deseja a morte e diz: eu sou um fracasso. Nós sabemos que Elias vinha de uma descendência onde seus pais praticavam coisas erradas, e ele disse: basta, não sou melhor do que os meus pais. Isto quer dizer: basta, eu sou um fracasso, sou um fracassado. Então, veja quanta coisa errada Elias fez. Mas ele disse: toma agora, ó Senhor. Ele invocou ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mesmo no seu erro. Se eu tenho que morrer, quero morrer nas tuas mãos. Leva-me de uma vez, ó Senhor. Elias, meus irmãos, ele teve livramento pela mão de Deus. Teve provisão, sustento pela mão de Deus, porque ele tinha vida diária com Deus. Ele tinha experiência com Deus. Ele era homem de oração. Ele era homem de comunhão com Deus e com a palavra de Deus. Capítulo 17 de 1 Reis, versículo 1. Nós vemos que Elias orou e Deus enviou seca sobre a terra. A resposta da oração: comunhão com Deus. 1 Reis 18, 42 a 46, nós vemos que novamente ele orou e Deus enviou chuva, dando fim à seca. Elias, ele estava numa situação crítica, correndo risco de vida. Deus escondeu e alimentou Elias. 1 Reis 17, 2 a 9, Deus escondeu Elias. Como diz o Salmo 91, Deus guarda os seus debaixo das suas asas. Deus cuida. E como diz também Colossenses 3, 1 a 3, nós somos escondidos, ficamos ocultos em Cristo Jesus. Deus fez isso com Elias, meus irmãos. Deus operou milagres por meio de Elias ao ressuscitar a viúva de Serepta, o filho da viúva de Serepta. 1 Reis 17, 17 a 24. Quando secou o riacho onde ele estava escondido, Deus disse: vai a Serepta, lá tem uma senhora, tem uma viúva que vai te sustentar, vai te alimentar. Foi lá e aconteceu o milagre da provisão, do sustento. Mas de repente a viúva vem e diz: o meu filho morreu. E Deus operou milagre através da vida de Elias. Elias foi orientado por Deus para tomar o menino e levar ao seu quarto. Lá orou 3 vezes sobre o menino e o menino reviveu. Deus operou milagres através da vida de Elias. Deus honrou Elias, meus irmãos, poderosamente diante do povo. Desceu fogo do céu e ele matou a todos os profetas de Baal. 1 Reis 18, 36 a 40. Elias, meus irmãos, apesar de desanimados, apesar de estar em depressão, Deus o alimenta. Porque mesmo na hora de fracasso, ele diz: ó Senhor, não aguento mais. Ele invoca o Senhor. Ele fala da sua angústia, da sua fraqueza, do seu desânimo, da sua depressão. Ele não abre mão de invocar ao Senhor. Ele não blasfema de jeito nenhum contra o Senhor. Ele não desonra de jeito nenhum ao Senhor. E ele é honrado por Deus. Ele é poderosamente honrado por Deus. Deus preserva a vida de Elias de uma forma maravilhosa. Apesar do seu desânimo, Deus é com ele sempre. E Deus fez uma coisa linda. Quando ele foi fortalecido por Deus, depois da sua caminhada pelo deserto, Deus disse: você não está só, Elias. Deus deu uma grande lição para ele. Reservei 7 mil homens fiéis, puros e santos, para guerrearem contigo pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, pelo culto ao Deus vivo. Quando ele pensava estar só, na verdade ele não estava. Foi uma situação onde ele passou por uma certa confusão mental, por uma certa confusão espiritual. Mas ele não se confundiu quanto a ser devoto e sincero com Deus. Deus honrou a Elias até depois que ele subiu para os céus, meus irmãos. Quando ele subiu aos céus, Eliseu recebeu o manto de Elias, segundo Reis 2:14. E Eliseu quis fazer o mesmo que Elias, lançar o manto em direção à água para as águas se abrirem. E ele disse: onde está o Deus de Elias? Ele ainda não tinha aquela intimidade de Elias com Deus. Ele lançou o manto para abrirem-se as águas e desafiou Deus: onde está o Deus de Elias? E mesmo assim, apesar da forma que Eliseu falou, Deus honrou Elias quando ele já era ausente da terra. Como Deus honrou esse servo fiel, esse homem santo, esse homem de Deus. Elias era um homem de Deus e não abria mão. Mesmo pensando que teria a sua morte imediata, ele queria que Deus tomasse a sua vida, queria que Deus tirasse a sua vida. Mas Deus faz o contrário, chamou ele ao vigor, chamou ele ao poder, chamou ele à batalha contra o inimigo, encheu-o de poder. Ele estava desorientado e confuso quanto à situação, mas não estava confuso quanto à fidelidade ao Deus vivo. Nós podemos muitas vezes passarmos por situações difíceis, mas nunca podemos ficar confusos no tocante à nossa fé a Deus, no tocante à nossa fidelidade a Deus. Isso deve estar muito bem definido no nosso entendimento. E isto aconteceu com Elias, meus irmãos. Fidelidade ao Deus vivo, até o fim, mesmo que isto custe a vida. E glórias a Deus, meus irmãos, porque Deus honra aos seus filhos e filhas fiéis. Ele preserva, ele dá livramento. O que podemos concluir destas duas pessoas opostas, destas duas pessoas, uma na contramão da outra? O que podemos concluir destes destinos opostos? Jezabel invocou aos deuses, serviu aos deuses e teve um destino maldito. Segundo Reis 9:37, diz que o cadáver de Jezabel seria esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não diriam, não reconheciam a Jezabel, ficaria irreconhecível. Ela teve um destino terrível. A sua carne serviu de alimento aos cães, profetizada pelo homem de Deus, profeta Elias. E Elias, meus irmãos, Elias, extremamente oposto a Jezabel, apesar de estar errado, apesar de sentir-se fracassado, deprimido e confuso, ele não se rebelou à vontade de Deus. Ele invocou ao Senhor, invocou ao Deus vivo. Ele foi servido por anjos. Ele foi orientado e sustentado por Deus. Recebeu o pão do céu, servido por anjos. Veio fogo do céu no momento difícil e manifestou-se a glória de Deus. Houve libertação através de Elias. O povo de Israel recebeu libertação. O povo era prisioneiro da idolatria e eles exclamaram: a Deus, o nosso Deus vive, o nosso Deus está presente, Deus é por nós, o Deus Todo-Poderoso. Caiu fogo do céu e o Deus Todo-Poderoso se manifestou. Houve libertação. O povo viu a vingança de Deus acontecendo contra aqueles 850 profetas falsos que serviam a ídolos, a Baal. Meus irmãos, o destino de Elias, extremamente oposto ao de Jezabel. Jezabel na perdição eterna. Elias na glória eterna. Porque ele foi fiel a Deus. Ele foi sincero com Deus. O que aconteceu? Ele foi arrebatado em vida para o céu. Ele foi arrebatado em vida para o céu. Jezabel foi devorada pelos cães. Ficou como esterco sobre o chão. Segundo Reis 2:11 fala deste arrebatamento de Elias para o céu. Indo Elias com Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Glória a Deus. A manifestação de Deus como fogo, carro de fogo, cavalos de fogo. O Deus que faz descer fogo do céu veio e levou Elias para junto dele. E Jezabel rebelde contra as coisas de Deus, opositor às coisas de Deus, foi para a perdição eterna. Destinos opostos. Infelizmente, esta história continua acontecendo, continua se repetindo na humanidade. No dia a dia, andando por aí nos nossos afazeres, nos deparamos com pessoas exatamente assim, com destinos opostos. Pessoas que preferem virar esterco da terra do que servirem ao Senhor. Pessoas que preferem contrariar a tudo que é de Deus e ao próprio Deus. Pessoas que são contra, radicalmente, ao cristianismo. Mas nós precisamos fazer como Elias, escolher o melhor. Mesmo sofrendo, mesmo com medo, mesmo tendo que fugir, mesmo às vezes meio deprimido, clamar a Deus: ó Senhor, não me entrego. Se for para morrer, tira minha vida. Sinceridade até o fim, mas sem rendição ao maligno. Rendição ao Senhor, ao Deus vivo, sim. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Nós precisamos tomar este exemplo de Elias para o nosso viver, para a nossa prática diária. E haverá manifestação poderosa do fogo de Deus aonde estivermos. Glórias a Deus por isso, meus irmãos. Eu desejo, não só para mim, mas para os irmãos, esse poder de Deus, tomando conta das nossas vidas, como tomou conta da vida de Elias. Depois veio tomar conta da vida de Eliseu. E assim, esse poder sempre tomando conta dos filhos e filhas de Deus, trazendo libertação, trazendo livramento, trazendo provisão, trazendo orientação, e o fogo de Deus se manifestando. Glórias a Deus, irmãos.